Doutor Levi, temos aqui selecionado uma reportagem bastante interessante. Ela já data de um certo... Não tão recente, mas a temática, ela ainda... É muito presente, né? E ainda há muito a ser resolvido no nosso país. Ela data de 16 de novembro de 2017, né? O título seria Política de Combate às Drogas Só Destrói Vidas, diz Barroso em jornal inglês. A guerra às drogas fracassou e a política brasileira de combate à venda e ao consumo de entorpecentes traz como resultado apenas vidas destruídas. Essa é a síntese apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em artigo publicado pelo jornal inglês The Guardian. Sob o título Brasil Precisa Legalizar as Drogas, a política atual apenas destrói vidas, Barroso afirma que por décadas, armas e aprisionamento são as marcas da guerra travada pelo Brasil contra o tráfico de drogas. Suas considerações, prezado amigo?
Bom, o ministro citado aí, ele é apenas mais uma prova daquilo que eu acabei de dizer, né?
Uhum.
É uma prova de como a visão progressista, né, entre aspas, né, está infiltrada até mesmo nos mais altos escalões do governo, né?
Exatamente.
Então, assim, a gente vê como está tudo muito bem aparelhado, né? Esse tempo que os governos de esquerda estiveram no poder, eles não estavam brincando. Eles estavam realmente aparelhando tudo e preparando o caminho que eles querem para o nosso país, né? E o que eles realmente esperam, né? O ministro Barroso, ele foi um defensor ferrenho da descriminalização e da legalização das drogas na última sessão do STF, que tratou do assunto em 2015. 2015 teve ele apenas 3 votos, né? E foi impressionante. O Luiz Barroso, ele citou de uma forma muito engraçada, né? Foi até, assim, meio polêmico. Então eu vou até ler aqui pra vocês.
Claro.
O que ele disse, olha só. Se fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de dormir, isso parece ruim, mas não é ilícito, eu digo, o mesmo deve valer se uma pessoa fumar um baseado entre o jantar e a hora de dormir. Não estou dizendo... Olha só até onde ele chegou. Não estou dizendo que é bom, mas apenas que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou se ela pode ou não. Voltou o Barroso na sessão em 2015.
Barroso está precisando visitar um manicômio.
É loucura. É loucura, né? Assim, primeiro, as coisas não têm que ser vistas não de uma forma apenas individual sobre os direitos da liberdade individual das pessoas, né? A gente tem que generalizar, não pode ser visto apenas de uma forma abstrata, né? Porque não se trata de uma forma abstrata. Uma pessoa que usa um entorpecente como a maconha, por exemplo, como a cannabis, ela está sujeita a várias coisas e sujeitando outras pessoas a várias coisas, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque ainda quero falar mais um pouco do ministro, né? Na visão dele, ele disse que a descriminalização, a regulamentação e venda em locais licenciados poderia ajudar a combater o poder paralelo. E aí ele traçou um paralelo com o cigarro comum, né? Que tem a sua venda autorizada no Brasil. Ele disse que isso poderia ajudar a reduzir o consumo por meio de contrapropaganda e esclarecimentos ao público. Ele cita até a experiência uruguaia que, diga-se de passagem, né? Acabou sendo um fiasco. Todos sabem hoje, né? O Uruguai, em 2013, através do Mujica, né? O abençoado Mujica lá, de esquerda, totalmente esquerdista. Não. Acabou liberando...
Sério que ele é de esquerda?
Ele não sabe. Ele acabou liberando, né, ali, o aborto. Liberou um bocado de coisa, né? Entre esses... acabou legalizando o uso da maconha, né? Para o seu uso, para o seu porte comum e o uso. Cada pessoa poderia ali usar da forma que queria. Uso recreativo. É a palavra mais correta, né? Foi publicada uma matéria que saiu até mesmo no G1. Né? Segundo o diretor da polícia, Mário Laieira, a legalização não influenciou na queda do tráfico no Uruguai. Então, diga-se de passagem, o que aconteceu no Uruguai, ele já caiu totalmente por terra, né? Aquela conversa de esquerda que diz que legalizar, através da legalização, a gente vai fazer uma contrapropaganda que vai poder fazer as pessoas entenderem, verem como um cigarro, na verdade, não vai acontecer nada disso.
Se legalização acabasse com crime, não existia feira do rolo.
Exatamente.
Entendeu? Quantas coisas que nós conhecemos que tem um mercado oficial e ao mesmo tempo tem mercado paralelo. Cigarro tem mercado paralelo. Qualquer coisa você vai comprar coisas do mercado paralelo. Farmácia tem mercado paralelo. Tudo tem mercado paralelo. A fato de você regularizar determinado mercado nunca acaba com o mercado paralelo.
Isso é um ponto que o doutor Mário Laieira disse, né? Segundo ele, apenas 40%, observe só, 40% da maconha consumida No Uruguai é legal, apenas 40%. Ou seja, os outros
60%. Né?
Exatamente.
E aqui no Brasil, a mesma situação com o próprio cigarro legalizado.
Sim.
Que
sim.
Já saiu na OMS recentemente que fuma-se mais cigarro contrabandeado aqui no país do que o cigarro que é legalizado.
Quanto de carro que a PRF não
sim,
prende?
É um negócio
aí,
que é
Paraguai,
legalizado.
Vindo, né, de fora?
Primeiro que tem aquela coisa, não é porque.
Porra.
Não é porque um bem ele é mais disponível que isso não dá margem para você, por exemplo, ter o diferencial no preço. Então as feiras, elas. Qual é o diferencial das feiras? É o preço. Então, por mais que você regularize, né, e legalize, você sempre vai ter ou uma marca diferente, ou uma promoção. Então, esse tipo de coisa é extremamente falacioso. Eu acho interessante o caso que o nosso estimado amigo Levi levantou quanto à questão do Uruguai. Por quê? Porque muita gente vira e fala assim. Ah, a gente às vezes pega um exemplos da Europa, né? E países nórdicos, porque são mais antigos e já passaram por muitas coisas que só agora a América Latina está vivendo. E aí eles falam, ah, mas essas notícias não são argumento, não são matéria-prima para um discurso ou para um debate, porque a realidade da Europa é diferente da realidade da América Latina. Então, que bom que a gente tem esses dados acerca de países do nosso mesmo continente, porque a realidade é muito mais similar, né? Isso significa, não é brincadeira. Se esse tipo de coisa acontece com os nossos colegas logo ali na esquina, que dirá com o nosso país. Marcão?
Eu só queria deixar aqui uma célebre frase de um pensador brasileiro, um filósofo, né? O nome dele é José Siqueira Barro Júnior. Acho que vocês vão conhecer o Siqueira Júnior. Ele fala bem assim, maconheiro, você vai morrer. E outras coisas, ele fala assim, que maconheiro. Maconheiro, quando for maconha, gosta de dar o botão. Você é maconheiro.
Tem o reggae do maconheiro.
O maconheiro. Eu não posso deixar de lembrar do Siqueira Júnior.
El. Todo maconheiro
da hora. Deixa eu
contar
o seguinte.
Breno.
A sua excelência, quando fala esse tipo de coisa, melhorou?
Melhorou.
A quatro dedos? A quatro dedos do microfone. Ok. Quando ele fala esse tipo de coisa, o que dá a entender é que todo o tráfico são pessoas boníssimas e que estão sendo marginalizadas pelo Estado, que está recriminando a atividade e que eles estão loucos para transformar isso em uma atividade normal e regular. Não é essa a impressão que dá?
Com certeza.
Agora me diz uma coisa. Se todo o mercado formal já está querendo fugir para a informalidade, porque o Estado, filho da puta, está enfiando imposto no cu do empresário o tempo todo, qual é o traficante que vai querer a carga de aproximadamente 40% de imposto em cima da maconha dele?
Nenhum. É loucura.
O cara pedia assim, não, eu estou numa situação boníssima aqui com a minha isenção tributária. Eu desejo me ferrar. Ser taxado. Adoro isso.
Meu sonho
toda a classe empresarial brasileira tá assim, sendo fodida com os impostos brasileiros. Com certeza, amanhã, ó, legalizou. Amanhã, todo lá, Fernandinho Beiramar vai estar registrando CNPJ, entendeu?
É isso aí.
Vai estar aqui, a minha carga tributária.
Abrindo MEI, né?
Abrindo
MEI.
Vai ser uma coisa fantástica.
Normatizando.
Beiramar empreendimentos.
Vai ser preso agora. Passar a ser preso, não por tráfico.
Com alvará e tudo, né?
Só negação de imposto.
Sou negador.
Então, daí a gente. Antes de devolver a palavra para o Levi, sem querer cortar muito, mas é bom deixar claro para o ouvinte, para quem está nos escutando, que é ouvinte, né? Para o ouvinte, que toda a violência que tem hoje na nossa sociedade. Não é culpa do Ministério da Justiça, não é a única culpa da alta criminalidade no país se chama judiciário. Enquanto nós tivermos juízes que julguem favorável a criminalidade e não pensando em punir aquilo que foi o crime, o delito que foi cometido, não adianta colocar polícia no país inteiro. Eles sempre estarão nas ruas.
Verdade.
A criminalidade do nosso país é culpa desse tipo de mentalidade que está sendo exposta aqui. Todos os nossos juízes padecem desse tipo de doença mental. Eu não estou falando, não estou brincando, não estou usando de metáfora, não. Isto é uma neurose.
Sim.
É isso aí.
E que está dentro das nossas universidades, das nossas universidades. Entendeu?
É uma neurose. Eles creem que são os defensores da verdade, da justiça, nesses moldes. De fato, é uma grave alienação, um tanto quanto perversa, porque eles não sequer conseguem enxergar o mal que produz.
Então pensa assim, ah, precisamos aumentar o número de policiais. Aumente o quanto for, meu filho. Enquanto o juiz que está lá, e eu digo mais, você que é dona de casa, você que teve o seu filho assassinado, você que teve seu marido assassinado, você que foi roubado, teve seu celular roubado lá em Ipanema, Copacabana, no raio que o parta, você que foi assaltado, a culpa não é da polícia que não pôde agir. A culpa é do juiz. É do judiciário. É óbvio que temos muitos juízes honestos. Temos. Mas enquanto nós tivermos um sistema judiciário que julgue em favor do bandido, em favor do criminoso, não há o que se falar em redução da violência no país.
Até porque vários...
Isso aí, Breno.
Até porque vários policiais, né? Que bom que não é a maioria, senão não teremos força... tarefa mais alguma, né? Mas uma série deles morre em combate, né? Defendendo a população. Sim, sim. Então as pessoas, elas esquecem, na hora é muito fácil a esquerda criticar o policial, mas é porque a esquerda não leva bala, né? Sim. Então na hora que a esquerda botar um colete, prova de bala, tentar enfrentar no operacional ali com um líder do morro, um fogueteiro, 15 a 20 caras pra peneirar você, aí é o que a gente conversa. Mas é engraçado, porque o cara não entende que a polícia, o juramento da polícia é proteger o cidadão. Né? O cara, ele torna-se policial, pelo menos deveria ser assim, mas a gente entende com certeza que a grande maioria da corporação possui sim os valores patrióticos, deseja, assim tudo, a proteção do povo brasileiro. Que bom que a maioria das pessoas das polícias são de bem, sabemos que existem exceções, mas um policial não vira policial se não tiver um desejo ardente de se sacrificar pelo seu povo. Então a gente tem que lembrar disso, eles estão nos defendendo.
Viva a polícia.
Né? Para puxar um pouquinho pro meu lado aqui, viu, Breno? As audiências custódias foram criadas por juízes. Não existe nenhuma previsão legal no Código de Processo Penal de audiência de custódia. Foram criadas pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Não é órgão do Legislativo, muito menos judiciário, é um órgão externo do Judiciário. Caramba. Então, a única pessoa que você conhece ali dentro do CNJ, tenho certeza que vocês, e a maioria dos nossos ouvintes, é o presidente, que é o próprio presidente do STF. Agora, o resto dos conselheiros, vocês sabem o nome de algum deles?
Nunca nem vi.
Então, não, eles que criaram a audiência de custódia. É legislaram.
Loucura, né?
Quer dizer, afamaram o crime. Funções que não cabiam a eles, né?
Pra passar a mão na cabeça de bandido.
Amor ao bandido. E só falar aí mais uma defesa dos policiais, tá? Que é é a última linha de defesa entre nós e os bandidos. E eles são aguerridos e, ainda bem, graças a Deus que eles ainda existem. Porque se eles não existissem, estaria tudo perdido.
Certeza.
Verdade.
Certeza.
Um fato. Então, gente, voltando à lógica aqui da situação, a gente nota claramente que o ministro está totalmente precipitado, né? Luiz Barroso está totalmente precipitado em sua fala, né? Totalmente equivocado, né? Porque, assim, ele tomou cuidado, eu vou citar aqui sobre a maconha, porque acho que é a droga mais... que entra mais na disputa aí pra ser legalizada, né? Assim, dentre outras, praticamente todas, né? Eles...
Até uma curiosidade. As pessoas usam a defesa de que, supostamente, o efeito da maconha é tão somente relaxante, mas existe uma série de estudos científicos na neurologia que comprovam a degeneração dos neurônios, o uso prolongado da maconha. O que significa que a pessoa, ela não é questão de, a pessoa vai fumar e vai ficando burra, entre aspas. Não, ela vai perdendo a capacidade cognitiva. Ou seja, ela exatamente. Vai perdendo a capacidade de usar o raciocínio.
Eu conheço um psicólogo que a especialidade dele é atender entorpecentes. Pessoas que viciadas em entorpecentes.
Uhum.
E ele fala que todos... 90% dos casos de esquizofrenia que chegam no consultório dele são provocados pela maconha.
Por isso que eu falei do manicômio lá no início.
Exatamente. Isso é um dado que eu vou citar aqui pra vocês agora.
Ele dispara muitos gatilhos de doenças como Alzheimer, o próprio Parkinson e tantos outros.
Neurose. Mas mesmo
neurose em geral.
A própria neurose.
Então a gente nota aí que não se trata apenas, né, como o ministro trata, e a maioria das pessoas que são a favor da legalização, não se trata apenas dos direitos individuais de idade. Não se trata apenas disso. Se trata de questão de saúde, se trata da questão de várias outras pessoas que estão sendo interferidas, famílias estão sendo destruídas por causa disso, né, e muitas outras coisas. Então o ministro...
Educação, né, porque exato. Como é que a gente quer... Em 2018 o Brasil está no ranking 119.
Sim.
Dos rendimentos em resultados em provas de inteligência. Né? No PISA, que seria como se fosse um exame global que mede a inteligência média do jovem brasileiro, que, se não me engano, estamos no quinto ou sexto ano consecutivos entre o antepenúltimo e o último colocado.
Sim, nós ficamos ali brigando ali com ele.
E veja, isso já acontece, infelizmente, por um sistema educacional falho. Né? E ainda mais há pessoas que fomentem a legalização de uma droga destruidora de cérebros. Né? É você condenar a nação brasileira a permanecer num nível primal de raciocínio. E o que eu acho mais complicado é que muitos desses ministros e juízes não necessariamente tiveram um histórico muito louvável em sua vida acadêmica.
Exatamente.
Né? Então, um tanto de contradição aí.
Mas essa é a intenção deles, né? A intenção deles é emburrecer as pessoas, né?
O ministro Barroso, inclusive, é bem ativista. A especialidade dele é ser ativista. Uhum. Ele obedece a uma agenda. Quando ele ainda advogado, ele pegou fama nisso, ele foi o responsável por defender que no Brasil fossem aprovadas as pesquisas com as tronco-embrionárias, mesmo que toda a pesquisa séria pelo mundo tivessem trazido... quer dizer, todos os melhores resultados foram com células-tronco adultas. Sim. Tem tudo uma agenda com isso. O casamento gay, o aborto de anencéfalos, já o ministro, o Barroso já era ministro, então as drogas, então ele é um camarada ativista. Tem
um
quadro dele na casa da Maria do Rosário.
Então o ministro Barroso, a gente percebe...
Mas o que é isso?
O ministro Barroso, ele ouvidou-se, né, em mencionar que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né, de maior potencial lesivo. Né? Ele também ouvidou-se de dizer que de 3 a 4 anos de uso constante, as pessoas que usam, né, essa droga, a maconha, elas têm uma perca de capacidade cognitiva. Né? Então, sim, abaixa demais essa questão. Né? Eu prefiro pegar até mesmo dados do professor Otávio Brasil, um médico toxicologista muito conceituado, né? Um cara sensacional. Depois, vocês quiserem, procurem, os ouvintes procurem. É Dr. Otávio Brasil.
Otávio Brasil. Sabe?
Sensacional,
toxicologista, né?
Uhum. Toxicologista. Né? Ele nos diz que a maconha, ela é altamente tóxica, possui 400 princípios ativos. A maconha contém substâncias altamente gordurosas e acumulativas. E, além disso, ela permanece por meses no corpo humano. Né, diferente, por exemplo, da bebida, que dentro de 8 a 10 horas, né, sai do corpo humano de uma forma diferente. Lógico que ela deixa as suas consequências. A maconha, ela é diferente pelo fato de ser gordurosa. Ela entra no cérebro da pessoa e ela causa vários outros tipos de problemas. Né? Ela ataca o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. É por isso que a gente pode notar que o maconheiro habitual, né, ele tem aquele andar mais lento, raciocínio mais devagar.
Don't worry.
Você vai morrer.
Então você percebe aquele famoso marcha lenta, né? E aí, cara, pô, né? Aquela. Não consegue discernir bem as coisas, é desligado de tudo, né? Então, é uma pessoa que é totalmente. É fora do...
Isso sim. Faz até sentido o que você tá falando aí, que eu tô pensando aqui, porque é com relação a. Aos estudos do cérebro, né? Quando você fala que da gordura, a gordura, ela normalmente, ela é um combustível para o cérebro. E se você tem essa substância gordurosa no cérebro, ela vai afetar de alguma forma a zona de gordura.
Exatamente. Né? Ele afeta exatamente esses sistemas, o nervoso e o sistema autônomo, né? O sistema nervoso autônomo, o central e o autônomo, que são exatamente esses sistemas que... É o que faz a pessoa ser mais rápida cognitivamente, né? Então, a gente percebe que, notadamente, a gente vê que a ideia deles é essa. É liberar para poder emburrecer as pessoas, é deixar a pessoa mais devagar, deixar ela mais lenta, né? Notadamente, a liberação das drogas, ela é uma das principais bandeiras do marxismo cultural, né? Para se mudar os padrões de comportamento, né? A necessidade do entorpecimento de pessoas humanas. A demência psíquica produz a frouxidão moral e modifica o patamar ético. Olha, é aí onde o ponto, onde chega a chave de onde eles querem chegar.
Com certeza.
Eles querem deixar as pessoas mais vulneráveis para exatamente porque a droga, não sei se vocês estão a par, nossos ouvintes, mas a droga, ela é ela tem um grande potencial, né, revolucionário na,
sim.
Exatamente, politicamente. É um jogo político, né? Então, é uma ferramenta de controle social, exatamente, disse tudo.
E aí a gente pega até a questão, assim, histórica, já pegando até inclusive a questão do marxismo fabiano, que é com a questão de que, como que foi que Marcus Fábio fazia lá no Império Romano? Deixava as pessoas com fome, ao ponto de que, se o inimigo com fome, ele fica letárgico. Então isso fazia com que a pessoa ficasse mais lenta e, não, e se fosse ao embate, ou ela morria de fome, ou ela ia morrer fraca.
Nanição, né?
Nanição, ela literalmente ia abrir as pernas. É. Então, assim, se você tem um efeito desse numa sociedade, você consegue facilmente conseguir o que você quiser com qualquer um. Você tentar.
Exatamente.
A massa fica maleável, né? Pro controle de parte do governo.
Tentando ilustrar um pouco, para ficar claro porque isso é importante. Imagine assim, não somente a maconha, mas como qualquer outro tipo de vício. Você tem uma musculatura psicológica que se chama vontade. Quando você relaxa essa musculatura, aliás, quando você dá um laxante para essa musculatura, que você relaxa, que você fica, então, descansado, você não tem força de vontade para fazer as coisas. Você não tem pulsão suficiente interna para fazer qualquer tipo de coisa. Então, você imagina um ser humano que toda vez que ele fica tensionado com alguma coisa, seja com relação ao trabalho, seja com relação a um estudo, por exemplo, ele precisa fazer uma prova. Então, ele está tensionado com relação àquilo e ele não consegue, então, exercer essa força de vontade para superar este momento e produzir algo. Quando você fornece este relaxamento, ele simplesmente não produz absolutamente nada. Agora você imagine isso em um efeito populacional. Ou seja, toda vez que a população ou um grande número de pessoas estar tensionada a fazer determinada coisa, ela simplesmente vai lá, dá o seu tapinha na maconha, entendeu? Fica numa boa. E isso não vale apenas para entorpecentes. É óbvio que muito mais, em um grau muito mais elevado. Mas vale para qualquer outro tipo de vício. Qualquer população viciada nisso, você tem uma população completamente inerte, porque a única coisa que essa população será capaz de fazer são atividades rotineiras. Exemplo, a pessoa só tem condições de ir para o trabalho, executar as suas funções e voltar para casa para fumar o seu baseado. É isso que ela faz. Ela não vai ter condições de ter uma produção intelectual ativa, ela não vai ter condições de produzir nada além disso.
Era o esforço.
Requer algum tipo de esforço que você tem que moer por dentro e exercitar a sua musculatura da vontade para que você possa superar isso. Então, quando você vê pessoas que estão em estado até mesmo depressivo, elas estão geralmente alimentando muito a sua preguiça. Você está ali naquele estágio letárgico, fica ali, e aí quando você... eu tenho que acordar. Não, você pega o seu despertador pela manhã e coloca ali mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Eu estou falando isso porque isso é um pouquinho mais abaixo do estágio da droga, mas como a gente fala aqui, e até falando um pouquinho do que é esse grupo, né? Quando a gente fala de honestidade intelectual, a gente trabalha um pouquinho antes aqui no grupo, né, nas nossas conversas internas, da nossa honestidade conosco mesmo, né, da nossa honestidade interna, digamos assim, depois a honestidade com o próprio grupo, depois a honestidade com as pessoas, depois a honestidade com a sociedade, que eu acho que é o nível que nós estamos aqui abordando.
Certo.
Então, este cigarro, e aí fazendo essa borda, esse cigarro de maconha, ou por exemplo, se pegar populações da Holanda, que é onde isso já está completamente disseminado, a população está completamente inerte.
E eles já estão recuando, né? A Holanda já está recuando.
Já está recuando. Então, dentro de uma lógica, para quem conhece a temática daquilo que é a nova ordem mundial, dos grandes conglomerados, das grandes fundações, etc., ter uma população que meramente obedece a comandos, que são os comandos necessários para que ela possa sobreviver e ter o saláriozinho dela para pagar suas contas e o seu baseado, é a melhor coisa do mundo, porque ela nunca vai oferecer algum tipo de resistência a estes comandos e nunca vai oferecer algum tipo de concorrência a estes conglomerados empresariais e familiares que estão comandando tudo. Né? Eu, se fosse, inclusive, mandar um monte de gente, eu faria exatamente isso. Eu doparia todo mundo, entendeu? Viciaria todo mundo no negócio. Essa é a ideia.
Facilita.
O esquema é justamente esse.
Só mostra como é eficaz, né? De fato, funciona.
Sim,
né?
E você faz isso. Não, isso aqui, nós estamos defendendo valores individuais. Isso aqui é o liberalismo. Né? Só que o liberalismo não funciona no aspecto moral. O liberalismo funciona no aspecto econômico.
Exato. Sim. Tanto que dentro da linha, você pode encontrar pessoas que compactuam com a mesma linha econômica, mas sejam completamente contrários do ponto de vista moral.
Completamente. Vai perguntar para o... Como é que chama lá? O autor de Ação Humana? O Ludwig von Mises. Se ele concordaria com esse tipo de coisa.
Ele dá um tapa na cara do cara.
Alguém da escola austríaca concordaria com isso. Em especial, não tem nem como concordar, porque tudo isso veio depois de Freud. Freud estava mais ou menos na mesma época desenvolvendo a teoria psicanalítica dele.
Uhum.
Perfeito. Então, para fechar aqui, para concluir, né, meu ponto de vista, para deixar mais claro aonde as drogas influenciam no ponto de guerra ideológica, né, na questão da revolução, de como elas tem um poder muito grande. Eu cito e indico para vocês um livro chamado Red Cocaine, né, do Dr. Joseph Douglas. Né? Dr. Joseph Douglas é um consultor de assuntos de segurança com 43 anos de experiência em políticas de defesa, tecnologia e de inteligência. Trabalhou para o governo americano como vice-diretor no escritório de tecnologia tática da Agência de Projetos Avançados. O cara é uma fera. Né? Assim, o primeiro país que entendeu que as drogas poderiam ser usadas, né, como uma guerra muito mais forte, muito mais potente do que as armas, foi a China, no período de 1950, né? A China comunista foi a que primeiro percebeu esse potencial de disseminação de drogas derivadas do ópio, no caso, a morfina e a heroína, né? Como armas tão ou mais eficazes do que fuzis ou morteiros, né? Então a gente vê que os objetivos dos chineses eram basicamente os seguintes: com o dinheiro do tráfico, financiar atividades subversivas no exterior, corromper e enfraquecer o moral dos povos do mundo livre, destruir o moral das tropas americanas que lutavam na Coreia e depois no Vietnã, né? Aí depois vieram outros, já também se interessaram, né? Outros países já começaram a se interessar por isso, né? Viram que, poxa, realmente isso aqui dá para ser usado como guerra. O que veio logo a seguinte e entendeu isso foi o Partido Comunista da União Soviética, né? Os soviéticos, especialmente Nikita Khrushchev, estavam fascinados com essa possibilidade da guerra política através das drogas, né? Em uma reunião do partido, questionado sobre a moralidade do uso das drogas, o Khrushchev respondeu que qualquer coisa que causasse dano aos capitalistas e avançasse a revolução era moralmente justificado. Então daí a gente tira aonde eles estavam chegando, né? Depois eu vou encurtar bastante aqui, resumir bastante a história aqui. Depois veio o Sejna, né, com a Tchecoslováquia. Fidel Castro, assim que assumiu, junto com Raul Castro, se juntaram a Sejna. E ali eles entenderam, eles comungaram nesse entendimento de, poxa, a gente tem que derrubar o capitalismo nessa ideia. Vamos derrubar. O que acontece? Cuba, né? Cuba começou a ser ali um polo das drogas, né? Então, começou a exportar drogas ali para os Estados Unidos, mandando droga para os Estados Unidos ali para poder realmente acabar com o sistema capitalista, né, que tinha ali e nos outros países da mesma forma, né? Sim. Então, a gente tem aí a noção aonde eles querem chegar, né? Porque a gente nós não temos dúvidas nenhuma de que o Brasil, ele é um narco-estado, né? O Brasil, ele é um local que passa por... drogas entram aqui, saem por ali, né? Nos portos mesmo do Brasil entram drogas por um lado, saem pelo outro. Então, a gente se pergunta, mas por que o Brasil não entra de uma forma mais dura no combate às drogas? Por que a gente fica nessa situação? Exatamente por isso. Porque a gente sabe que lá no Foro de São Paulo se reuniam ali do lado um do outro Lula e o Manuel Vélez, né? O finado Manuel Vélez, que era o líder das Farc, né? Então eles estavam juntos ali no Foro de São Paulo decidindo o quê? Opa, calma aí, como é que nós vamos fazer aqui para poder dominar essa população imbecil? Basicamente é isso, né? Na palavra mais chula, nós queremos dominar isso daqui, então vamos lá, vamos bota a droga nesse povo, vamos lá, vamos movimentar a droga para cá, vamos transferir para outro país, vamos fazer. Então a ideia era essa, né? A ideia era fazer com que o povo ficasse refém das drogas, né?
Em reuniões estratégicas, né? O planejamento meticuloso para garantir que esse plano desse certo. Né?
Exatamente.
Infelizmente, em vários países da América Latina, isso se desenvolveu a tal ponto que você tem países que, como Cuba, que são conhecidos pelo seu narcotráfico, infelizmente. Né? E você vê que a questão aqui, muito mais do que a própria questão da legalização das drogas em si, é que a população perceba de forma transparente o dano advindo das drogas e rejeite qualquer coisa que diga respeito a elas. Porque não há nada nobre em legalizar o veneno.
Exatamente.
Né?
Tem uma questão aí também muito importante, o Levi tocou nas Farc. A gente sabe que as Farc têm um monopólio do tráfico de drogas na América Latina. Então, se você legaliza, a grosso modo dizendo, se você legaliza as drogas, você transforma as Farc numa grande multinacional, uma grande potência, além de estar dando, digamos, uma anistia para todo o histórico de crimes que essa organização cometeu.
Na verdade, nós teríamos duas formas, né? Quando se trata da descriminalização e da legalização das drogas, existem apenas dois caminhos a seguir: a estatização e a privatização. Quando se fala da estatização, nós estamos falando do governo tomar conta de todo o processo. Desde ali da cultivação, da planta, tal, e fazer até chegar o produto final e entregar ao consumidor. E quando se fala da privatização, a gente está falando de entregar a pessoas que já entendem do assunto, que vão tomar ali, que já tem o monopólio já da coisa, e tocar o barco para frente, que é exatamente isso que o doutor Márcio acabou de dizer. Só que quando a gente se fala de estatização, a gente tem que entender o seguinte: tudo que o governo toma de conta não é muito eficaz, não é muito eficiente e não presta, vamos ser bem claros, é caro, a taxação é muito cara do que vem. A gente tem o exemplo do Correios, a gente vai tratar do Correios daqui dos Correios privatizados que existem nos Estados Unidos, FedEx e os outros mais. É totalmente diferente o trabalho deles, além da eficiência do trabalho, nós temos os valores que são. Então, se a gente for colocar as coisas na mão do governo, as pessoas não vão deixar de comprar com os traficantes. Por quê? Porque o preço vai ser mais em conta, vai ser mais fácil de achar. Provavelmente a taxação vai ser muito mais cara, Se o governo consegue ali tirar os traficantes de cena, o contrabando vai continuar acontecendo, assim como nós dizemos agora há pouco,
Sim.
Caso a gente passe ali o processo para a privatização, quem é que vai assumir o poder? Aqueles que já têm o monopólio, do processo, Que são quem? As Farc, PCC, todas, essa galera toda, elas já têm já o esquema todo adiantado,
Sim.
Aí vamos dizer que então o governo consiga reprimir essas organizações que já são criminosas, consiga reprimir eles e, no caso, eles não consigam mais fazer isso. Se a gente for botar nesse ponto, o governo não vai conseguir sustentar, pois os traficantes não vão deixar de vender. Ou seja, de qualquer forma vai ter que ter combate ao tráfico, de qualquer forma vai ter que ter combate ao narcotráfico e de qualquer forma vai dar merda.
Infelizmente.
E o governo Bolsonaro, Levi, em relação à legalização das drogas, a gente pode ficar completamente tranquilo.
Sim,
tranquilo,
exatamente.
E outra coisa, Levi, a droga, ela só traz o quê, Destruição de famílias,
exato,
aumento de homicídios, ela destrói totalmente um corpo de uma nação, um corpo de um grupo, quantas famílias destruídas. Isso é um assunto que não tem que estar em pauta de governo sério nenhum.
Exatamente.
E não vai estar na pauta do nosso governo, do nosso capitão.
Tantos assuntos interessantes, o STF está julgando.
Não tem que ter.
Legalização das drogas,
Não, isso é um absurdo.
Absurdo.
Um total absurdo.
É uma falta de vergonha.
Num país que falta médico, num país que falta educação, um país que falta segurança, a gente está falando de segurança, para mim, é o primordial do Estado. O Estado tem que garantir a segurança da população, senão não tem motivo dele existir. A gente está falando daquilo que mais fomenta a falta de segurança, que são as drogas.
Perfeito.
Agora, em 2019, vai ser votado novamente, se não me engano, em julho vai ser votado novamente. Esperamos que isso aí seja adiado aí para muitos e muitos anos, se Deus quiser.
Vamos todos torcer, e esperar pelo melhor.